Estas são as manchetes do noticiário nesta quarta-feira, 29 de janeiro.
Obama faz discurso sobre o Estado da União no Congresso dos Estados Unidos.
Protestos continuam na Ucrânia após renúncia do primeiro-ministro.
Secretário-geral da ONU pede que governo sírio acelere trabalho de remoção de armas químicas.
Com vocês, Kan Shirai, Santiago Filho e Johnny Shibashi. E vamos às notícias.
Em seu discurso sobre o Estado da União, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu trabalhar para proporcionar mais oportunidades econômicas a todas as pessoas na sociedade americana. Na terça-feira, Obama delineou sua pauta para o governo em discurso proferido perante o Congresso americano. O presidente exortou o Congresso a aprovar a legislação que eleva o salário mínimo de cerca de 7 dólares por hora para em torno de 10 dólares por hora. A medida faz parte dos esforços no apoio às famílias de baixa renda e para reduzir a disparidade entre ricos e pobres. Barack Obama expressou ainda a sua intenção de usar a autoridade presidencial para implementar políticas, mesmo quando a cooperação dos republicanos se mostrar improvável e as leis necessárias não forem aprovadas. Ele sugeriu que planeje emitir uma ordem executiva visando elevar o salário mínimo de prestadores de serviços federais. No Congresso dos Estados Unidos, o Senado é controlado pelos democratas, ao passo que os republicanos controlam a Câmara dos Deputados. Barack Obama, que tem sofrido com a queda nos índices de popularidade, espera recuperar o apoio da opinião pública por meio da articulação de suas metas políticas, antes das eleições e meio de mandato para o Congresso em novembro.
Manifestantes contra o presidente da Ucrânia continuam com seus protestos depois que o gabinete do primeiro-ministro Mykol Azarov renunciou em massa. Azarov apresentou sua renúncia na terça-feira para assumir responsabilidade pelas inquietações. A renúncia foi aceita pelo presidente Viktor Yanukovych. O parlamento ucraniano também votou a favor da remoção de 9 itens, do total de 12, de uma lei que restringe o direito de protesto. A legislação foi adotada menos de 2 semanas atrás. Os líderes da oposição acolheram com agrado a mobilização, mas desejam maiores concessões. Eles estão pedindo que as autoridades libertem manifestantes presos e prisioneiros políticos. Também estão solicitando a revisão da Constituição a fim de limitar o poder do presidente. Não existe sinais de diminuição das tensões, uma vez que os manifestantes dizem que vão continuar a protestar até que o presidente renuncie.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que seu país acolhe de bom grado o progresso obtido pela Ucrânia para resolver sua atual crise. Na terça-feira, Biden e o presidente ucraniano Viktor Yanukovych conversaram por telefone pelo segundo dia consecutivo. A conversa telefônica ocorreu após o parlamento da Ucrânia ter concordado em suavizar as leis antiprotesto, que resultaram nas confrontações entre a polícia e os manifestantes. Pelo menos 3 pessoas morreram por causa da violência. O vice-presidente americano exortou o presidente ucraniano a assinar a revogação das leis do parlamento e a continuar trabalhando com a oposição em prol de um consenso decisivo para uma solução pacífica. Joe Biden também encorajou Viktor Yanukovych a liderar a Ucrânia em direção à União Europeia. Segundo o correspondente da NHK em Washington, os Estados Unidos podem estar tentando mediar um consenso agora que o parlamento ucraniano demonstrou que quer resolver a situação.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, está conclamando o governo sírio a acelerar o trabalho de remoção de suas armas químicas. No informe ao Conselho de Segurança da ONU, Pan sugere que o trabalho está sendo retardado. A maior parte de cerca de 3 mil toneladas de agentes químicos em posse do governo sírio está para ser removida e destruída no mar da costa do país em um navio americano com equipamentos especiais. Pan disse em seu relatório de terça-feira que o prazo de 31 de dezembro para a remoção dos piores agentes químicos não foi cumprido. Dois embarques foram feitos a partir de um porto situado na região oeste da Síria no início deste mês. Pan reconheceu em seu informe a desafiante situação de segurança na Síria. Contudo, ele diz que o país é considerado como possuidor de material suficiente e equipamentos para a realização da remoção. Uma resolução do Conselho de Segurança da ONU pede que todas as armas químicas sejam destruídas até o final de junho.
A NHK World, a Rádio Japão, está transmitindo seu noticiário na frequência de 6.195 kHz. E continuamos com as notícias.
Manifestantes antigoverno na Tailândia se preparam para aumentar seus protestos após a primeira-ministra Inluck Shinawatra ter rejeitado os pedidos para que as eleições gerais fossem adiadas. Inluck decidiu manter o pleito para o próximo domingo conforme programado, depois que seu encontro com membros da comissão eleitoral do país ter fracassado na terça-feira. Os membros exortaram a premier tailandesa a adiar as eleições, afirmando que é improvável que um pleito justo seja realizado em meio à atual situação. Na semana passada, o governo tailandês declarou estado de emergência em Bangkok e áreas vizinhas, visando manter a segurança antes das eleições. No entanto, os manifestantes estão sabotando o voto por procuração. Eles exigem que Inluck Shinawatra renuncie ao cargo imediatamente e querem ainda que as eleições sejam adiadas.
No comentário de hoje, Toru Nishihama, economista do Instituto de Pesquisas da IT Life, nos fala sobre os bastidores e sobre as perspectivas futuras da decisão da premier da Tailândia, Inluck Shinawatra, de realizar uma eleição geral no próximo domingo, conforme a programação original. Perguntamos ao comentarista o motivo da premier ter mantido a programação. Nishihama diz que o lado oposicionista exige que um gabinete provisório seja criado para conduzir uma reforma no sistema eleitoral e que só então o pleito seja realizado. Em tal situação, a atual plataforma de governo pode não ser adotada. Antes que isso aconteça, o governo aparentemente deseja realizar a eleição geral sob o sistema vigente e depois conduzir uma reforma política ou eleitoral. Mas se uma eleição for conduzida na atual situação, muitos distritos eleitorais estarão sem nenhum candidato devido à interferência causada por manifestantes. Após a eleição, o lado oposicionista poderia entrar com uma queixa no Tribunal Constitucional questionando a legitimidade do pleito. Exemplos passados mostram que eleições consideradas inconstitucionais e seus resultados são invalidados em muitos casos. O atual governo parece ter uma visão otimista da situação, mas é muito questionável se as coisas irão ocorrer da maneira como espera o governo. Quanto às perspectivas futuras, uma chance para que a situação faça uma grande jogada depende da obtenção ou não de um acordo entre as duas partes para que haja um diálogo direto. No momento, ambos os lados não sabem o que fazer e não conseguem mais baixar os punhos que ergueram. A Tailândia é um país líder mesmo dentre as nações da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Isso por causa de sua indústria manufatureira, que inclui trabalhos de processamento e montagem de produtos. Empresas japonesas entraram agressivamente no mercado. Não há como evitar que a situação atual no país tenha um impacto negativo. Outro fator é que a indústria do turismo tem um papel importante na Tailândia, sendo responsável por cerca de 10% do produto interno bruto do país. Naturalmente, este setor também será prejudicado. As circunstâncias deste tumulto político tão prolongado são quase iguais às de quando o ex-premier Thaksin Shinawatra foi deposto por um golpe em 2006. No momento, há cerca de 50% de chance de que haja um outro golpe. De qualquer maneira, a voz popular aumenta numa tentativa de se resolver o atual impasse. A situação apresenta o potencial de se transformar num repeteco da situação de 2006, podendo chegar ao ponto de exigir uma mediação por parte do rei Pumipon Aduyadei, que é altamente respeitado pelo povo tailandês. Este foi o comentário.
Investigadores no Equador detiveram 7 membros de mais um grupo de criminosos sob suspeita de sequestro e roubos de passageiros de táxi. A polícia está tentando determinar se este grupo esteve envolvido nos ataques a tiros do mês passado contra um casal de japoneses que estava em viagem de lua de mel na cidade de Guayaquil. Homens armados atacaram o casal quando mesmo estava em um táxi. Eles retiraram dinheiro e pertence das vítimas. O marido, Tetsuo Hitomi, morreu em consequência de ferimentos e sua esposa, Mariko, também recebeu tiros e ficou seriamente ferida. As autoridades realizaram buscas em locais ligados ao grupo de criminosos no início dessa semana. Dessa vez, elas detiveram 7 suspeitos equatorianos e confiscaram suas armas e veículos. Entre mentes, os investigadores do Equador concluíram que 10 suspeitos de outro grupo, detido no dia 15 de janeiro, não estão envolvidos no ataque contra o casal de japoneses. Isto porque não conseguiram nenhuma prova de envolvimento dos mesmos.
Uma doença contagiosa entre suínos, que normalmente é fatal para porcos recém-nascidos, está se propagando no Japão. Segundo o Ministério da Agricultura, a diarreia epidêmica suína passou a se propagar após um caso da doença ter sido registrado em Okinawa em outubro do ano passado. Trata-se do primeiro caso no Japão em 7 anos. O Ministério afirma que, até a segunda-feira, cerca de 32 mil porcos haviam sido infectados nas províncias de Okinawa, Kagoshima, Miyazaki e Ibaraki. Pelo menos 5 mil animais morreram. O vírus em questão não afeta os seres humanos. Porém, ele causa diarreia e perda de apetite em porcos e normalmente é fatal para filhotes com 10 dias ou menos de idade. Caso o vírus se propague ainda mais, isso pode causar sérios prejuízos aos criadores de porcos e elevar os preços da carne suína. O Ministério da Agricultura pede para que os criadores adotem medidas de prevenção contra a doença, tais como desinfecção de botas e roupas.
Líderes do Sindicato Trabalhista da Toyota Motor vão solicitar um aumento substancial de bônus para os trabalhadores da companhia nas negociações de ajustes salariais desta primavera. Eles também vão pedir um aumento do salário básico pela primeira vez em 5 anos. O principal sindicato da companhia automotiva representa 63 mil trabalhadores e deseja um aumento médio de 39 dólares nos salários mensais e 23 mil dólares nas bonificações anuais de cada empregado. O bônus é equivalente a cerca de 7 meses de salário e, assim, próximo a 3 mil dólares adicionais em relação à solicitação feita no ano passado. Contudo, a cifra é cerca de 2 mil dólares inferior ao montante recorde exigido antes da crise financeira global. E no mercado de câmbio de Tóquio, o dólar teve uma alta em relação ao iene na tarde desta quarta-feira. Às 17 horas em Tóquio, ele foi negociado entre 103,12 e 103,14 ienes, com avanço de 0,34 iene em relação à cotação de fechamento do dia anterior.
E aqui termina o noticiário em português da NHK World Rádio Japão, que transmite diretamente de seus estúdios em Tóquio. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.